Alexandre Brito, tudo bem por aí?
Tudo ótimo por aqui. Como é que está você, Lucas, Ana, nossos ouvintes?
Tudo ótimo por aqui também, mais uma semana começando, né, Alexandre? E aí a gente já começa com reflexão importante aqui no Psicologia e Vida Cotidiana, que diz respeito à imagem que temos de nós mesmos, né?
Exatamente. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você, Lucas. Você é satisfeito com a sua imagem corporal? Tem sempre alguma coisa que você implica em você mesmo? Como é que você está com a sua autoestima?
Olha, eu não tenho uma autoestima lá muito alta não, viu, Alexandre? Mas eu acho que hoje nada me incomoda assim a ponto de pensar em mudar, em... Acho que eu aceitei, eu vivo aceitando quem eu sou.
Olha, essa palavra que você usou é perfeita, o aceitamento sobre quem a gente é. É interessante que quando a gente aceita quem a gente é, a gente muda, né? Então, isso é muito interessante, porque muitas vezes o problema da autoestima, pessoal, quem está nos ouvindo, se tem problema com alguma coisa do corpo, algum detalhe do corpo, alguma imagem sua, você não está satisfeito com o corpo, comenta aqui, manda no WhatsApp aqui da rádio para a gente conversar um pouquinho, porque é muito comum essa insatisfação em relação à imagem corporal. Isso afeta a autoestima. A palavra estima mesmo vem do latim estimare, que significa dar valor. Então, é dar valor para você mesmo. E esse é um grande problema porque a gente acaba não dando valor para quem a gente é, para o corpo que a gente tem, para a vida que a gente leva. Por quê? Olha, as pesquisas demonstram que grande parte do problema de autoestima está na relação que nós fazemos com o outro de comparação. Veja bem, pessoal. A comparação é a grande vilã da autoestima, atrapalha a sua valorização. Ela é um grande problema porque você vai ter sempre um padrão de beleza para mostrar para alguém, para mostrar para o outro, e você vai estar sempre satisfeito. E às vezes você vai começar a se submeter a vários procedimentos de estética, e não sei se vocês já repararam, tem um monte de gente com o rosto ficando muito igual. Então é um padrão que não valoriza quem você é, sem se comparar. Isso aí eu tenho desenvolvido junto com uma aluna, a Fernanda Volpe, né? Ela tem um estudo que ela está concluindo agora, chamado A Influência das Mídias Sociais na Autoimagem Corporal das Mulheres. E a Fernanda vai fazer justamente uma pesquisa sistematizada e encontrar que a questão da autoestima tem relação com essa influência que a gente vê nas mídias sociais de um corpo padrão e que, em geral, né, pessoal, a gente não alcança, porque só se mostra nas redes sociais uma face, né, os bastidores não aparecem. Então, é muito importante essa palavra que você usa, né, Lucas, da aceitação, que você se reconhecer naquilo que você tem de diferente, que, na verdade, não é um defeito. Algumas pessoas veem o cabelo como defeito, cor da pele como defeito, tamanho do nariz como defeito, outras coisas como defeito, e não é. Isso são preconceitos, são estigmas em nome de um padrão de beleza. Então, pessoal, autoestima é essencial para o cuidado com a saúde mental.
Como o senhor falou, Alexandre, a gente quer ouvir o nosso ouvinte também, os nossos ouvintes, né? Que podem participar pelo 99258-4808, nos falando aqui se estão satisfeitos com quem são, se queriam ser um pouquinho mais altos, um pouquinho mais baixos, se queriam mudar alguma coisa, se a autoestima não tá tão legal assim, né? Podem conversar com a gente nesse momento de reflexão que a coluna sempre abre aqui às segundas-feiras. Alexandre, e como chegar nesse ponto de aceitação? É um exercício que a pessoa tem que fazer todos os dias, né?
Olha, é um exercício que a pessoa tem que fazer todos os dias. E muito disso, da autoestima, também é aprendido. Ninguém nasce com autoestima alta, mas também ninguém nasce com autoestima baixa. Os pais têm um papel muito importante, e os responsáveis também, nessa construção da autoestima. Evitar comparar o filho com o irmão, com colegas de turma, com alguém das redes sociais. Então, a autoestima é uma construção cotidiana, um cuidado de si. E, pessoal, não tem nada a ver com essa estética de mercado, não. É cuidado de si. Às vezes, você fazer algo por você, no seu corpo, que você vai se sentir melhor, você tem que fazer. Mas você pode fazer isso não para o outro. Porque aí você começa a entrar essa bola de neve de estar sempre insatisfeito, sempre insatisfeito, e querendo sempre mudar, sempre procedimentos cirúrgicos, procedimentos excessivos, procedimentos estéticos, aí você vai perdendo a noção. E aí, em nome de uma imagem, olha só, hein, você perde a saúde. Cuidado. Às vezes você quer ter uma certa imagem com custo alto, que pode ser a saúde e, às vezes, a gente vê, em alguns casos, até a própria vida.
Alexandre, vendo por outro ângulo agora desse assunto que a gente trata hoje, tem gente também que tem autoestima demais até, né? Isso faz mal?
São as pessoas que não... É difícil você conviver, Lucas.
Essa é verdade.
São aquelas pessoas que são ela em primeiro lugar e você sempre em segundo lugar. Ela sempre vem em você competição, ela sempre quer se destacar. Olha, são aquelas pessoas que falam e só elas podem falar. Isso é horrível, né? Eu sempre falo que o chato não sabe que é chato. Então, se você não sabe que você é chato, desconfie. É o primeiro passo que eu gostaria de deixar aqui, gente. Ó, você não se acha chato, você se acha o máximo, então desconfie, porque você provavelmente pode ser muito, mas muito chato, insuportável. Então, considere a possibilidade de você ser uma pessoa chata. E aí, você começa a se olhar com outro olhar. Você começa a se olhar, então, como uma pessoa que às vezes, né, Lucas, algumas pessoas acabam se excedendo, se achando demais para compensar uma falta, uma angústia, um vazio, né, uma solidão. Então, cuidado com isso e quem sabe até a terapia não pode ajudar, né?
Isso é verdade. A ouvinte Mariana, inclusive, disse aqui que tinha alguns problemas de autoestima, que não gostava de como se via no espelho, mas que com terapia hoje em dia se aceita e não pensa em mudar mais nada.
A terapia é um processo em que você começa a cuidar de si. Não estou dizendo que a gente não tem que cuidar de si, higiene, detalhes da estética do rosto, do cabelo, do dente, tem que cuidar. A questão é quando tem a comparação, quando tem o excesso, quando tem exagero. Então você tenta algo que atrapalha a saúde em nome da imagem. Aí sim é um grande problema. E a terapia, ela te leva a essa singularidade. A terapia, ela te leva a essa espécie de liberdade em relação aos padrões de beleza. Seguir o que o outro diz de você, o que o outro espera de você. Então a terapia, ela é libertadora e ter saúde mental é saber isso. É saber que toda vez que você vai sair de casa, você vai se olhar no espelho. Eu acho que não existe ninguém que não se olhe no espelho antes de sair de casa, nem para ver se não tem uma coisinha errada ali no... Né, raro as pessoas. E não tem nada de errado nisso. Mas a questão é fazer por você.
O ouvinte está chegando o nome dele aqui pra gente ainda. Ele falou, mas já vou adiantar porque o nosso tempo tá curtinho, hein? Ele falou, depois que passei a seguir a ouvinte, a Nábila, depois que passei a seguir nas redes sociais pessoas com corpos reais e iguais ao meu, comecei a me aceitar mais. Representatividade, né, Alexandre?
Isso, você começa a, de fato, a se reconhecer num certo grupo e não se ver apenas naquele ideal, naquela coisa distante, né? Aquela coisa padronizada, que na verdade é para você comprar coisas, né? É o mercado, né? De produtos, de estética. Até os próprios médicos que trabalham com procedimentos estéticos têm seus limites, né? Não fazem tudo que o paciente quer, tudo que o cliente quer. Então é muito importante ter limites para você se cuidar e você se reconhecer como corpo, né? Se reconhecer ali a partir de um grupo que tem um corpo talvez parecido com o seu, com a condição parecida com a sua. Saber que você não é errado, mas que você é diferente.
E o mundo é feito das diferenças. O que é mais legal é conhecer pessoas diferentes, é conviver com pessoas diferentes. Todo mundo igual fica chato, Alexandre.
Não, fica insuportável. Eu acho que a Quem pessoa merece? Que se acha normal deve ser a pessoa mais insuportável do mundo. Eu não quero conviver com pessoas normais. Lucas, dizem que eu atraio gente doida, como diria o Suassuna. Então, eu acho isso maravilhoso.
É bom demais. Alexandre, muito obrigado, viu? Que reflexão legal trouxe pra gente aqui hoje e pros nossos ouvintes também. Deixa aí os arrobas rapidinho.
Claro. No Instagram, pessoal, vocês me encontram lá, Alexandre Brito, Alexandre Vieira Brito, ou no meu arroba, Alexandre_Psicologia. A gente se encontra lá e lá também estão todos os meus outros contatos. Grande abraço, cuidem da autoestima, com saúde